Bem-vindo ao Quarta Capa, o podcast da editora Mundo Cristão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que deu play no primeiro Quarta Capa de 2018. Eu sou Jaqueline Lima, sua companhia de todas as conversas aqui no programa. E no nosso primeiro programa desse novo ano, queremos conversar sobre o mercado editorial, ou melhor, sobre uma profissão que tem tudo a ver com ele. Afinal, o que faz um editor? A gente convidou os nossos queridos editores Maurício Zagher e Daniel Faria para contar pra gente um pouco mais sobre essa profissão. E aí, quer ouvir o papo? Continua com a gente aqui no programa, que a gente vai desvendar essa profissão para você. Maurício, Daniel, é um prazer ter vocês aqui no Quarta Capa, dessa vez como entrevistados.
Obrigado, Jaque. É um prazer estar com você, é um prazer estar com o Daniel. Espero que a gente possa contribuir bastante para quem estiver ouvindo a gente.
Obrigado, Jaque. Obrigado, Maurício. Nosso Quarta Capa doméstico, né? Tudo em casa.
É isso aí. Bom, eu quero começar então com a história de vocês, né? Vocês dois são formados em jornalismo, certo?
Isso aí.
Isso.
Então, qual foi a trajetória de vocês até a vida de editor, né? Só jornalistas podem ser editores? Como é isso da formação e também da caminhada pessoal de vocês até a profissão?
Ah, interessante, Jaque, porque até aqui na própria editora, o nosso departamento editorial tem pessoas formadas em letras. A Silvia, que é nossa gerente, a Natália, assistente editorial, as duas são formadas em letras. Já eu e o Maurício somos formados em jornalismo. O próprio Renato, que é nosso diretor de operações, é formado em jornalismo. O Mark, presidente da editora, é formado em jornalismo. Então me parece que a Mundo Cristão tá bem provida de jornalistas. Eu acho que, assim, você não precisa ser jornalista para ser editor, mas a formação jornalística te proporciona algumas qualidades, por assim dizer, que são muito úteis no nosso trabalho, né? O jornalista geralmente precisa trabalhar, como ele não é um especialista em nada especificamente, assim, ele transita em várias áreas diferentes, ele acaba tendo essa qualidade de precisar aprender rápido sobre um assunto, ou pelo menos aprender os aspectos centrais de um assunto, né? Então, eu sou formado em jornalismo, não pensava inicialmente trabalhar como editor, isso não tinha me passado pela cabeça, mas uma questão de contatos, eu acabei sendo indicado a um trabalho aqui na Mundo Cristão, mas o primeiro trabalho que eu realizei para a Mundo Cristão foi como tradutor de livros. Eu traduzi a biografia do Bonhoeffer, escrita pelo Eric Metaxas. Eu tinha 22, 23 anos, eu estava terminando a faculdade, e aí depois de terminar a faculdade, aí sim eu já tinha sido contratado para trabalhar na editora, inicialmente como assistente editorial, depois eu passei para preparador, e hoje eu trabalho como editor de bíblias e de livros traduzidos. Assim, foi uma coisa que foi acontecendo na minha trajetória profissional, assim, então eu posso dizer que o jornalismo me auxiliou a ter essa facilidade para trabalhar com obras de temas diversos e fazer isso com alguma celeridade, até porque a questão de tempo, de prazo aqui na editora sempre é muito, muito rígida, né? Então, penso que o jornalismo, nesse sentido, tem sido útil para o meu desempenho.
Eu acho que o Daniel falou uma coisa interessante, porque geralmente quem vai para trabalhar na área de edição, né, como editor, tem uma dessas carreiras, né, de jornalismo ou letras. E eu acho muito bom que uma equipe editorial de uma editora específica tenha tanto jornalistas como profissionais da área de letras, porque cada um desses dois grupos traz competências que, somadas, contribuem muito para o resultado final. Eu acho que letras, geralmente, é uma carreira de pessoas que têm um entendimento do que é um livro, que têm um entendimento bom de línguas, do idioma português, da gramática. E o jornalismo, evidentemente, tem que ter também essa visão muito aprofundada da língua portuguesa, mas também soma outras qualidades, né? Eu sou mais velho que o Daniel, eu tenho um pouquinho mais de trajetória, vamos dizer assim, no jornalismo, né? Eu trabalhei em grandes jornais, trabalhei no Globo, trabalhei no Jornal do Brasil, na Globosat. Então eu já trilhei uma estrada dentro do jornalismo que proporciona algumas capacidades para o profissional, como, por exemplo, a velocidade, a questão do cumprimento dos prazos, né? O deadline se torna sagrado para quem tem uma experiência de jornalismo, isso no processo de produção de um livro é muito importante. E trato com pessoas, porque quando você trabalha, no meu caso, né, que sou editor de obras originais, você lida direto com o autor, você tem que ter esse trato com a pessoa, saber se relacionar bem, muitas vezes superar algumas dificuldades. Então eu acho que o jornalismo ele proporciona essas qualidades. Então eu acredito que, como acontece na Mundo Cristão, você ter uma equipe editorial de pessoas formadas em jornalismo e em letras soma bastante. Claro que junto a isso, no nosso caso específico, nós somos uma editora de cosmovisão cristã, então ter um conhecimento teológico também é importante. No meu caso, eu fiz 2 seminários teológicos, então eu sou um teólogo formado, e isso ajuda muito na hora de você editar um livro, de você checar as informações que o autor colocou. Existem, às vezes, alguns equívocos, algumas incongruências, então, e até mesmo para você poder questionar algumas coisas e dialogar com o autor para levar um produto com a melhor qualidade bíblica possível para o leitor. Então eu acredito que são essas competências que acabam contribuindo muito para um profissional dessa área.
Bacana. Realmente é bem legal a gente ter uma equipe diversificada, porque eu sou jornalista, né? Trabalho no marketing, mas também tenho formação em jornalismo, e eu sinto isso também, né? Que é uma profissão que prepara a gente para lidar com essas várias áreas, né? Com essas mudanças e tal. Mas afinal, gente, o que faz um editor? Editar é o mesmo que escrever o livro pro autor? Qual é o papel de um editor no tratar ali de um livro, no desenvolvimento de uma obra?
Isso é uma pergunta interessante, porque geralmente o cargo do editor ele é mal compreendido por quem não vive no universo literário. Muitas vezes eu percebo, quando eu converso com as pessoas, que as pessoas acham que um editor ele é uma espécie de revisor gramatical do livro. E é interessante que às vezes a gente é até apresentado, esse aqui é Maurício, o meu revisor. Né? Na verdade, o editor ele é um profissional que tem obrigações que vão muito além da revisão gramatical. Né? No nosso caso, até é interessante a gente citar isso aqui, eu e o Daniel, a gente tem atribuições bem específicas dentro da Mundo Cristão. O Daniel, ele trabalha mais, é claro que não é uma exclusividade isso, a gente sempre está se ajudando e contribuindo uns com os outros, mas o Daniel, majoritariamente, ele trabalha com obras internacionais, obras que serão adquiridas, traduzidas e publicadas pela Mundo Cristão, e eu trabalho mais com obras de primeira edição, digamos assim. Não só autores nacionais, mas a gente chama de obras originais, porque a gente tem autores estrangeiros também que publicam pela primeira vez conosco. Né? A gente lançou agora em 2017 o Igrejas que Transformam o Brasil, o livro do Sérgio Queiroz, em coautoria com Ed Stetzer, por exemplo. Então ele é um autor americano, mas que lança um livro em primeira publicação conosco. E dentro de cada uma dessas áreas, existem atribuições muito específicas. Né? Eu vou deixar o Daniel falar um pouquinho sobre o trabalho dele e depois eu falo sobre o meu, para não ficar aqui falando direto só eu sozinho.
Mas acho que é bem isso que o Maurício falou. Há uma incompreensão em relação ao papel do editor, até porque são chamados de editores pessoas que executam funções bem diferentes. Isso depende muito de cada editora. Cada editor trabalha do modo. Eu sei que assim, tem casos de editoras em que o chamado editor ele é basicamente um relações públicas, a pessoa da área de marketing, que não tem tanto contato com o texto. Tem outros casos em que o editor é aquela pessoa que, de fato, acompanha todo o processo de produção do livro em si. Então, assim, o que a gente pode falar aqui na Mundo Cristão é que o trabalho do editor é basicamente o de acompanhar todo o processo de feitura de um livro. Ele ajuda na aquisição da obra, ele ajuda a avaliar a obra, seja a obra, como o Maurício disse, uma obra original, uma obra que já tenha sido publicada fora do Brasil. Ele faz uma avaliação da obra, vê se essa obra se adequa às linhas editoriais da casa publicadora, né? Ajuda a definir os processos que essa obra terá de trilhar até chegar à sua produção final. Por exemplo, quem vai traduzir essa obra? Quem é uma pessoa indicada para fazer essa tradução? Depois que a tradução é feita, quem pode fazer o cotejo, a avaliação dessa tradução, que é aquela etapa que a gente chama de preparação, muitas vezes é o próprio editor que faz esse trabalho. Depois disso, esse arquivo tem que ser limpo para ser encaminhado para a diagramação, ou seja, é quando o texto que sai do editor de texto, né, do Word, e vai para um novo programa de edição de texto dentro de um projeto gráfico já pré-definido. Esse material vai para revisão, um revisor faz também essa... Aí sim, o trabalho que o Maurício estava dizendo do revisor, que é a pessoa que vai analisar a gramática, a ortografia, o ajuste ao projeto gráfico. Depois você tem ainda mais outras leituras de fechamento, que é aquela etapa que a gente busca as minúcias, os detalhes da obra, finalização, cabeços, enfim, blocos, uma série de questões ali de padronização editorial. Geralmente o editor faz uma última leitura, uma leitura de fechamento para concluir mesmo a obra e verificar se está tudo ok. Depois disso ainda tem uma etapa de avaliação da plotter, que a plotter é aquela prova, o boneco, a prova impressa da gráfica, um primeiro modelo que a gente vê, também faz uma última, bem breve leitura. Então assim, o editor ele acompanha todo esse processo, esses processos a fim de evitar que haja erros, porque o Maurício sabe bem, a probabilidade de ter erros numa obra é muito grande. Eu acho espantoso que não haja mais erros, porque você trabalha com uma série de pessoas diferentes na produção do mesmo livro, todas as pessoas competentes, mas falíveis, como todos nós somos, e o editor ele é mais assim, a gente poderia, se for para usar uma metáfora futebolística, o mais óbvio seria dizer que o editor funciona como um treinador, o técnico do time, mas eu acho que não, ele é mais quase como um goleiro. Ele tem que segurar ali o jogo, impedir que passe alguma falha ali, para deixar que os profissionais ali da frente brilhem. No caso, o autor, principalmente, o nosso papel é evitar erros, mas permitir também que o autor seja, como é, o principal responsável pela obra.
Vou pegar o gancho do Daniel aqui, como ele usou uma metáfora, eu vou usar outra. Eu costumo dizer que o autor é a mãe do livro e o editor é o pai. Por que isso? Vou explicar. O trabalho do editor, e aí eu vou falar mais sobre a minha área de atuação, que são obras originais, o trabalho do editor vai desde a concepção da obra até a obra estar pronta, né? Como se você ajudasse ali a fecundar uma nova vida e você conduzisse essa vida até ela estar de pé e pronta para caminhar com as próprias pernas. Evidentemente, o principal personagem do livro é o autor. É ele que gera o conteúdo, é ele que tem o conhecimento, a capacidade para oferecer para o leitor aquilo que o leitor que vai enriquecer a vida do leitor. E o editor, ele é um facilitador para que isso aconteça. Então, o trabalho, no caso de um editor de obras originais, vai, por exemplo, desde os primeiros contatos com o autor. Muitas vezes o autor procura a editora com uma ideia de um livro e muitas vezes a editora procura um autor com uma proposta de um livro. Então, essa questão da conversa com o autor, ajudar a formatar uma estrutura, muitas vezes antes mesmo do texto estar escrito, acompanhar o autor nas dúvidas que surgirem para ele durante o processo de escrita, né? Já muitas vezes a gente tem um contato semanal ou às vezes mais de uma vez por semana com o autor, à medida que ele vai escrevendo o livro, para assessorá-lo, para tirar dúvidas, porque é uma coisa que isso é natural, não é um demérito do autor, mas muitas vezes um autor, principalmente para o tipo de livro que a Mundo Cristão publica, são autores que têm o conteúdo, teólogos, pastores, pessoas que têm uma vida dedicada ao evangelho, mas que não têm o hábito ou o entendimento necessário para produzir um livro. Então a gente vai ajudando o autor, ensinando o caminho das pedras, orientando, corrigindo, para que ele consiga pegar esse conteúdo que ele detém e transforme aquilo no produto final, que é o livro que todos nós conhecemos. Uma vez que o autor consiga gerar o texto, vamos dizer assim, o texto no Word, né, tá escrito ali, o editor ele vai entrar, no caso, como uma pessoa que avalia o texto e trabalha o texto. Então, muitas vezes você, praticamente todas as vezes, você vai corrigir bastante questões de texto, de lógica, coerência, encadeamento, gramática, ortografia. Muitas vezes você propõe para o autor mudanças de estrutura, pegar um capítulo e fundir com outro, eliminar um capítulo que não está fazendo muito sentido, enfim, pensar a obra como um todo. E uma vez que o texto esteja pronto, a gente já chama de texto editado, aí ele vai seguir essa série de projetos de produção que o Daniel já mencionou, de preparação de texto, diagramação, revisão, fechamento e gráfica. Então eu entendo que o trabalho do editor, ele é uma pessoa que senta ao lado do editor, assim como um pai que segura a mão da sua mulher grávida grávida, né? E a acompanha em todas as etapas da gestação até o parto e ainda ajuda na amamentação, na papinha, até que aquela criança tenha, cresça e consiga caminhar com as próprias pernas. Aí é o momento que entra a distribuição, a divulgação, as livrarias, e aí o editor ele recua e vai partir para uma nova criança.
É essencial para ser um bom editor, já que não existe um curso específico para a profissão. É, a gente pode falar também de características pessoais, assim, alguém que gosta de rotina ou que leva jeito com as pessoas. Quais são as características que vocês acreditam que um bom editor tem que ter para, enfim, ter uma carreira bacana e próspera? É um trabalho que passa pela experiência para chegar à excelência, então quanto mais livros você edita, quanto mais tempo passar na profissão, a tendência é que você fique melhor ou existem algumas questões técnicas que você adquire, que você sabe, e isso já resolve o problema, e a partir daí você já é um bom editor.
Olha, eu costumo dizer, e isso eu falo a partir de experiência, contato com outros profissionais e uma série de experiências já vividas, que é essencial para um editor ele compreender o que é um livro. Né? Ser um bom editor, você não vai ser um bom editor se simplesmente você gosta de escrever. Né? Isso acontece muito, por exemplo, com quem segue a carreira de jornalista. Você vai para uma faculdade de jornalismo, você pergunta por que você está fazendo jornalismo? A pessoa, porque eu sempre gostei de escrever, quando é muito mais do que isso ser um jornalista. Né? Da mesma forma, um editor, ele não é só uma pessoa que gosta de ler livros ou que ele gosta de escrever textos. O editor, ele tem que, primeiro, compreender o que é uma obra literária. Justamente para que quando chega um autor com uma ideia, ele possa conversar com esse autor e ele vá vendo, na medida em que a ideia da obra vai surgindo, qual é o caminho que isso tem que tomar. Então, por exemplo, um texto mais pastoral, mais devocional, o editor tem que pensar que tipo de recursos ele pode usar naquela obra. Será que vale a pena, ao final de cada capítulo, propor perguntas para uma reflexão pessoal, uma oração, ou esse livro não tem esse perfil, é melhor você fazer um caderno de perguntas ao final, ou não, né, fazer um livro simplesmente de texto, tem que ter um apêndice, esse livro merece referências bibliográficas, indicações de leitura. Então, para que você possa fazer isso, você tem que entender o que é um livro. Né? Isso demanda pessoas que têm um histórico de intimidade com literatura muito grande. Pessoas que não leem, pessoas que só entram no Facebook, essa geração digital que a gente tem hoje, muitas vezes as pessoas estão acostumadas ao texto rápido e curto. Né? E eu tenho um problema pessoal com essa expressão que surgiu, né? Lá vem textão. Né? Pessoa que não gosta de textão nunca vai ser um bom editor, porque vai ter que ter uma intimidade grande com textos que tenham volume de informação, encadeamento de ideias, uma leitura que às vezes demanda semanas. Então, isso é primordial. No caso de um livro de cosmovisão cristã, eu acho que aí é uma característica que eu acho muito importante, a pessoa tem que conhecer teologia, ela tem que conhecer de Bíblia, porque se ela não tiver esse conhecimento, ela não vai ter a capacidade de argumentar com o autor naquilo que o autor está colocando no livro. Né? Como o Daniel falou, né? Qualquer grande autor, ele é humano e, como todos nós, é falho. Então, às vezes, você pega uma obra de um grande autor em que ele cometeu um equívoco em alguma informação, a memória o traiu, alguma coisa assim. Então, você tem que chegar e poder argumentar com ele, dizendo, olha, isso aqui não creio que esteja correto, você indica a fonte da tua argumentação para você poder fazer essa triagem de informações, essa checagem, essa verificação. Então, eu considero que no livro de Cosmovisão Cristã, ter conhecimento teológico é fundamental também. E claro que no caso do meu cargo, né, acho que é talvez mais do que no caso do Daniel, como eu lido diretamente com os autores, essa questão do trato pessoal também é fundamental, porque você vai encontrar pessoas que às vezes não cumprem os prazos, às vezes você precisa, enfim, lidar com pessoas é uma questão sempre que exige um certo tato, né? E eu vejo, por exemplo, que eu também sou autor e o Daniel é quem edita os meus livros, né? Daniel, na hora de argumentar comigo, né, eu também erro, então o Daniel, sempre que editou os meus livros, os livros que foram publicados pela Mundo Cristão de minha autoria, foi o Daniel que editou, e sempre muito carinhoso no trato comigo. comigo na hora de chegar e questionar uma proposta, por exemplo, de estrutura que eu fiz. Ele sabe chegar e conversar, mostrando as necessidades sem que isso me ofenda ou que isso fira alguma susceptibilidade. Então eu vejo como isso é importante também. Então, essencialmente, eu acho que essas seriam algumas características muito importantes.
Então, só para reforçar um pouco do que o Maurício disse, eu acho que é muito importante que a pessoa que quer ser uma boa editora, um bom editor, seja um bom leitor, porque assim, você vai trabalhar com um tipo de texto, o texto do livro é muito diferente do texto de como o Maurício disse, de rede social, de Facebook, é diferente também do texto jornalístico, porque vai demandar uma atenção do leitor muito maior, muito mais prolongada do que uma notícia rápida de um portal de notícias, né? Então é importante que a pessoa se interesse por aqueles grandes autores, aqueles autores conhecidos pela sua boa redação, por um estilo agradável, por um modo de se expressar com clareza, mas também com concisão. Por isso, também, outra característica essencial, e aí a gente retoma aquela questão de um profissional de letras, da importância de um profissional de letras, é o conhecimento da gramática. Assim, não dá para passar sem conhecimento gramatical, até porque a língua portuguesa, ela é cheia de especificidades, é muito fácil cometer um erro, a gente acaba se perdendo em questões de regência, em questões de pontuação, até porque a gente vê muito erro acontecendo, seja na TV, no jornalismo, no mais uma vez, em redes sociais, e a gente não pode se acostumar com essa mediocridade. A gente precisa buscar ferramentas de aprimoramento para que nós possamos ser não apenas conhecedores do texto, do assunto, do tema em si, mas que possamos apresentá-lo de uma forma que seja adequada àquilo que é de consenso na língua portuguesa. Às vezes a gente pode cometer esse risco, né, de ter um bom texto e justamente por uma falha gramatical, o que pode acontecer, mas justamente por uma falha gramatical, o livro passe a impressão para o leitor de que faltou cuidado, de que os editores ou a própria editora não se atentou tanto para aquilo. Ou seja, se você não se atenta para as questões gramaticais, como é que eu vou garantir que você se atenta também para as questões de conteúdo? Então, assim, quer ser um editor, estude muito português, leia bastante, aprofunde-se nessa área, porque ela vai ser indispensável para os seus acertos na vida profissional.
A gente tem que lembrar que cada autor tem um estilo próprio, né? E eu acho que também é uma característica importante para o editor saber conhecer o estilo de cada autor e trabalhar cada texto dentro do estilo de cada autor. Então, por exemplo, você vai você vai editar um livro de um acadêmico, né? De uma pessoa que tem uma trajetória com textos mais rebuscados, que o público está acostumado a ouvi-lo falar de uma forma um pouco mais sisuda, digamos assim. Você tem que manter aquilo no texto, porque o leitor sempre tem que ouvir a voz do autor no livro. Já uma pessoa que é mais conhecida por uma certa coloquialidade, por uma forma mais direta de falar, você tem que saber traduzir isso também no texto. Então, eu acho que um bom editor, ele tem que saber superar os próprios desejos pessoais dele, o próprio estilo pessoal do editor, para saber manter o estilo do autor. Então, de certo modo, o editor, ele também tem que ter esta visão de humana mesmo, de saber olhar para uma pessoa, compreender aquela pessoa, compreender quem ela é, a forma dela de se comunicar, para que na medida em que você vai trabalhando na edição, na produção desse livro, o que chegue na prateleira das livrarias seja um texto que tenha a voz daquela pessoa e que as pessoas que estão acostumadas a ouvi-la a reconheçam naquele texto. Eu acho também importante.
Bom Bom, a gente já deixou aqui claro, né, que o Daniel é quem cuida, a grosso modo, da edição das obras que vêm da língua estrangeira, do inglês, e o Maurício trabalha mais com os autores nacionais e as obras que são inéditas, né? A gente pode dizer assim. Quais são as principais diferenças entre editar um livro em inglês e um livro em português, né? Porque a gente tem toda a questão da tradução, porque não é só traduzir, né, mas é transformar aquilo numa leitura agradável para um leitor que tá aqui no Brasil, que tem a nossa cultura, enfim. Quais são as principais diferenças entre editar um livro em inglês e um livro em português?
Eu acho que a Daniel é a pessoa certa para responder isso, porque o Daniel tem uma trajetória longa já com obras internacionais e, ao mesmo tempo, ele já teve a experiência de editar os meus livros. Eu que sou um autor nacional.
Exato.
Então, eu acho que ele pode falar isso melhor.
Ah, sim, basicamente, o livro traduzido, já houve um Maurício trabalhando nele anteriormente. Então, é mais simples, assim, porque você já considera que no momento em que você adquire o livro... Esse livro já esteja bem editado pela equipe original que trabalhou nele, né? Então, é relativamente mais simples. O que há de mais complexo, assim, é encontrar bons tradutores, porque, em certo sentido, um tradutor, ele é quase um autor também, né? Há várias discussões a esse respeito de qual é o limite de interferência de um tradutor numa obra. Eu sou adepto da tese de que o tradutor, ele se torna praticamente um coautor, porque você está fazendo um trabalho de transposição de uma cultura, de uma realidade tão distinta da sua em alguns casos. Assim, a gente tem aqui, na mão do cristão, tradução do... Basicamente, a gente traduz do inglês, mas tem traduções do alemão, do russo, do hebraico, do grego, no caso de bíblias, né? Então, assim, o tradutor acaba sendo praticamente um autor com grande interferência, com grande atuação, e é preciso que o editor o ajude a resolver aquelas questões que possam ser mais complicadas para ele, né? Então, acho que é um trabalho, o trabalho de tradução visa basicamente essa transposição de culturas diferentes. Para isso, muitas vezes o editor, ele vai atuar como o primeiro leitor, a pessoa que vai ter o primeiro contato, porque o tradutor, assim, eu já traduzi alguns livros aqui para a editora, e um processo muito comum no trabalho de tradução é que você capta o sentido quando está lendo o original, e aí quando você vai transmitir esse sentido, é muito possível que você perca alguma coisa ali, porque você já tem o sentido na sua mente. Aquilo ficou. O modo de transmitir esse sentido, ele nem sempre é completamente bem sucedido. O editor, o preparador, a pessoa que está lendo aquilo pela primeira vez, ela está fazendo uma leitura inédita, sem necessariamente ainda ter essa comparação com o original, o que faz dela um protótipo dos leitores potenciais da obra, né? Então, o editor tem que ter esse cuidado de saber compreender a linguagem proposta pelo autor original, auxiliar o tradutor nesse quesito, e aí sim oferecer ao público, ao leitor, um texto que seja tanto fiel ao original, mas também acessível ao público que fala português aqui no Brasil, né? Acho que assim, essa é a diferença central. Talvez, eu não sei, o Maurício acho que chegou a trabalhar com tradução também, não chegou, Maurício? Em outros lugares?
Foi, eu antes de trabalhar na Mundo Cristão, eu já traduzi mais de 20 livros para outras editoras.
Inclusive, aqui na Mundo, a gente tem no nosso site uma seção de artigos escritos pelo pessoal aqui da casa chamada Bastidores, e o Dan escreveu um texto sobre tradução de livros lá. Eu vou deixar o link na descrição para vocês aqui desse post, né, onde o nosso quarta capa de hoje está, para vocês darem uma aprofundada nessa questão que ele levantou de como é traduzir um livro e da importância que tem, que não é só você trocar uma palavra pela outra, mas de deixar tudo bem compreensível pro leitor final. Pessoal, de maneira geral, as pessoas acreditam que o editor é quem escolhe os livros que ele vai editar, os livros que a editora vai publicar, né? É como se ele tivesse uma pilha de projetos e livros interessantes e ele dissesse, acho que agora vai ser esse aqui, né? Como funciona aqui na Mundo Cristão essa questão? São vocês que escolhem os livros que a gente vai ver no catálogo no próximo ano, nos próximos meses? É um trabalho conjunto? Como isso é feito aqui na Mundo?
É, na verdade, o processo na Mundo Cristão, ele envolve muitas pessoas. É, não, eu diria assim, não existe uma regra estanque para você selecionar uma obra para produção. Mas, eu vou dizer assim, em linhas gerais, tá? O que acontece, no caso de uma obra original, o autor pode procurar a editora, tanto um autor vir diretamente, ou pelo site da Mundo Cristão, existe uma área para o autor submeter o seu projeto, ou a editora pode procurar uma pessoa com uma ideia de projeto. Né? Eu posso citar um exemplo. Nós lançamos ano passado, né, em celebração aos 500 anos da Reforma, o livro Uma Nova Reforma, que envolveu mais de 20 autores. Foi um projeto idealizado pela editora e a gente foi até os autores procurá-los para propor que escrevessem cada um capítulo da obra. Outras obras não. Por exemplo, Cristianismo Descomplicado, do reverendo Augusto de Nicodemos. Chegou até nós o projeto. Então, pode começar de uma forma, digamos assim, ativa ou passiva. Mas uma vez que o projeto está na casa, vai ser feito primeiro uma avaliação pelo departamento editorial, né, um profissional que a gente chama de parecerista. Ele vai fazer um parecer sobre aquele livro e sobre aquela obra, né, aquele, às vezes o projeto, e pode ser um parecer favorável ou não à publicação dentro de determinados uma série de critérios estabelecidos previamente pela editora. E esse parecerista preenche um formulário que avalia uma série de questões como conteúdo, estilo, enfim, uma série de quesitos, e uma vez que o parecer é desfavorável, em geral, esse projeto para por aí. Se o parecer é favorável, vai para uma segunda instância, digamos assim, que é o que a gente chama de GAC. O GAC é um grupo formado pelos diretores e pelos gerentes da Mundo Cristão, que vão avaliar projeto a projeto, e cada profissional dentro da sua área vai dar uma pontuação para esse projeto de acordo com a área que lhe é peculiar. E, obviamente, que há uma discussão, não é um processo puramente matemático, mas há uma discussão e, no final, se vê a pontuação dessa obra e, chegando-se à conclusão de que é uma obra, digamos assim, que está em acordo, de acordo com aquele momento da editora, com o interesse da editora, com a missão da editora, então essa obra, ela é aprovada para publicação. Evidentemente, como eu disse, isso não é um processo estanque. Há casos e casos, né? Mas, em linhas gerais, é assim. No caso de uma obra estrangeira, eu vou deixar o Daniel falar, porque há uma diferença na questão da chegada da obra até a editora, né, Daniel?
É, assim, o que a gente tem aqui é um catálogo de editoras, né, com quem, de parceiras, editoras parceiras com quem a gente trabalha já há algum tempo. Em geral, eles nos encaminham sugestões de publicação, ou nós mesmos buscamos no catálogo dessas editoras obras que se adequem à linha editorial da Mundo Cristão, e a gente faz basicamente o restante, é bem parecido com isso que o Maurício falou, né? A gente vai fazer uma avaliação, verificar se essa obra seria relevante para o nosso catálogo. Vamos fazer uma proposta de aquisição. A nossa gerente editorial, a Silvia, ela coordena esse processo. A gente avalia o conteúdo, né? Mas aí, sim, para poder publicar a obra, depende de outras coisas além do conteúdo, porque as questões de orçamento, de custos, enfim, é feito todo esse trabalho de análise para que aí sim a obra possa fazer parte do nosso catálogo, né? Acontece às vezes de um leitor ou algum colaborador nosso, algum amigo, a sugerir uma obra de fora, que não estava no nosso radar, e a gente publicar. Eu sei que, se eu não me engano, a obra Uma Confissão, do Lev Tolstói, que é uma obra em domínio público, foi sugerida para o Mark, e assim, não passou, não tinha, não, por um amigo dele, e não tinha passado pela nossa cabeça publicar essa obra, né? E acabou sendo uma obra de boa repercussão. Então, às vezes acontece isso também. Eu recebo muito e-mail de pessoas sugerindo algum ou outro autor, e às vezes pode acontecer. No geral, o processo mais rotineiro, assim, é que nós recebemos essas sugestões de editoras estrangeiras que já são parceiras da Mundo Cristão há algum tempo.
É interessante a gente ouvir isso, porque muitas vezes as pessoas acreditam que é muito simples o processo, né? E a gente vê que envolve muitas pessoas, envolve a nossa missão, aquilo que a gente acredita que é importante para aquele momento, né? Como a editora pode contribuir. Então, é legal a gente conversar sobre isso, porque a gente recebe, às vezes, muito feedback do pessoal. Ah, por que que essa edição não vem? Por que que esse autor não pode ser publicado? Até mesmo gente que tem projetos, né? Por que que meu ainda não recebi um parecer sobre o projeto que eu enviei? Porque realmente a demanda é alta, isso envolve muitas pessoas, mas a gente procura realmente seguir com esse fluxo e editar editar e produzir e publicar obras boas e relevantes, e isso, né, leva um tempo e envolve muita gente. Inclusive, a gente também tem um texto escrito pela Silvia, que é a gerente de produção editorial aqui da editora, em que ela explica mais ou menos como funciona, né, a questão de você enviar o seu projeto pra cá e pra que e-mail você envia, como ele deve estar formatado. Então, a gente recebe bastante essa pergunta de, ah, tem uma obra aqui, escrevi um livro, tem uma ideia, como eu faço pra ela chegar no mundo? E eu vou deixar aqui, então, também, na descrição desse post, o link pra você dar uma olhada em como você deve enviar a sua obra pra cá, pra onde você deve enviar. E, aproveitando essa questão, quero fazer uma pergunta agora para ajudar esse escritor aí que quer ser publicado. Se eu sou um escritor, como é que eu sei que meu material tem corpo suficiente para virar um livro? É só a quantidade de páginas que eu tenho? Qual é a dica que vocês dão, já que vocês analisam bastante esses projetos e tudo mais, qual é a dica que vocês dão para quem tem uma história, quer desenvolver um livro, mas ainda tá com receio de trabalhar isso, ou tem o material na mão e quer entender se já tá na etapa de ir para as editoras?
Eu acho que essa é um pouco mais a minha área, porque eu que lido mais com os autores que nos procuram, né? Eu vejo muita gente submetendo seus projetos à Mundo Cristão. O Brasil, felizmente, é um país muito rico em autores. Nós temos muita gente boa escrevendo livros, muita gente boa com projetos maravilhosos e que mandam até nós. Infelizmente, a gente vive uma realidade que é um limite da capacidade de produção de livros, né? A Mundo Cristão, se eu não estou enganado, a gente lança em média por ano algo em torno de 40 e poucos livros por ano, tanto de autores originais quanto de autores internacionais, obras traduzidas. E a gente recebe, por exemplo, pelo site, uma quantidade monumental de algumas centenas de projetos por ano. Então, evidentemente que entre algumas centenas de projetos e os 40 que serão, vamos botar 40 em média, né, que serão lançados no final do ano, a gente tem que fazer uma triagem, a editora precisa fazer uma triagem. Eu daria algumas dicas para quem tem projetos literários e quer publicar por uma editora como a Mundo Cristão. Primeiro, antes de procurar uma editora, é preciso ver se o seu projeto está de acordo com a linha editorial da editora que você está procurando. Então, por exemplo, se você tem um livro, digamos assim, que tem um teor cessacionista, você não vai procurar uma editora pentecostal para publicar, né? Não faz sentido. Se você tem um livro de teor arminiano, você não vai procurar uma editora que tem uma proposta claramente de produção de livros calvinistas, reformados. Então, primeira coisa é você entender se o DNA do teu livro está de acordo com o DNA da editora. Se você percebe que sim, você deve procurar a editora e, claro, eu diria assim, antes de submeter a uma editora, procure a opinião de outras pessoas, porque um livro não é simplesmente um texto que você produz. Você tem que pensar, por exemplo, o que você está escrevendo é algo que vai somar ou é algo que simplesmente chove no molhado? Né? Então chegam muitas obras, por exemplo, muitos projetos de livro em que até o livro é bom, mas ele trata de assuntos que já foram tratados em uma série de outros livros que já estão no mercado. E não faz sentido você publicar um livro que já diz o que outros estão dizendo também. Então, de certo modo, é importante você buscar a originalidade, buscar opiniões de pessoas que tenham visões diferentes da sua. Eu, por exemplo, como autor, né, eu pela Mundo Cristão já tenho 6 livros publicados, por outras editoras anteriores chega a 9, então eu tenho um pouco de experiência como autor. Eu sou um editor, então eu, por natureza do meu trabalho, eu compreendo o que é um livro. Mesmo assim, eu sempre pego um texto antes de submeter à aprovação da editora, porque eu não tenho nenhum tipo de privilégio como autor pelo fato de ser um editor da casa, eu procuro a opinião de algumas pessoas antes de submeter um texto para aprovação da editora. E pessoas que têm perfis diferentes. Eu procuro pessoas, pastores do meu ciclo de conhecimento que têm conhecimento teológico, por exemplo, para avaliar o que eu escrevo. Eu peço a amigos que não têm tanta profundidade teológica e às vezes eu peço até a pessoas que não são evangélicas que leiam. E de todo esse feedback, isso me ajuda muito a trabalhar o meu meu texto antes de submeter à editora. Então eu diria assim, não pega o seu texto e já manda para a editora. Pensa esse texto, não tenha pressa, sabe? A pressa, como diz o velho adágio, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, submeta um texto quando você tiver consciência de que aquele texto é um texto que tem um diferencial e que tem qualidade. Existem alguns fenômenos, por exemplo, de uma pessoa que gosta de ler ficção de C.S. Lewis ou de Tolkien. Então, escreve uma obra na linha de Nárnia. E aí você vai fazer as crônicas de alguma coisa, você vai botar, pegar o seu nome e o seu segundo sobrenome, botar só as iniciais e bota seu último nome. Então, sei lá, MZ Tupinambá, né? Em vez de botar o seu nome, Maurício Zagari Tupinambá, que é o meu nome completo. E aí você vai acabar gerando um material que ele é muito semelhante. Aí você vai criar um mundo mítico com criaturas míticas para simbolizar algo da Bíblia. Ou seja, você está fazendo exatamente o que o Tolkien fez. Isso é, de certo modo, é simplesmente chover no molhado. Então, por que não buscar uma forma diferente de abordar, né? E que, claro, tenha eficácia sobre a vida do leitor, na questão da edificação. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Procure opiniões antes de você mandar o seu projeto. Veja o que já existe no mercado. Pense em como você pode produzir uma obra que as pessoas vão olhar e falar assim, puxa, isso aqui é legal. Isso aqui me interessa, isso aqui, eu nunca vi isso aqui antes. Se vocês me permitem, eu vou até citar um exemplo que foi o meu primeiro livro lançado pela Mundo Cristão, que é o livro Perdão Total. O assunto do perdão não é um assunto novo na literatura cristã, mas quando eu escrevi, eu percebi que faltavam livros que falassem de uma forma extremamente simples, coloquial e objetiva para pessoas que precisavam perdoar e se perdoar. Então eu usei um conteúdo que está disponível há 2000 anos entre os cristãos, que é o que a Bíblia nos fala sobre o perdão, mas foi feita uma formatação diferente e uma linguagem diferente, uma abordagem diferente. E foi uma obra, eu diria, bem sucedida, tanto que ela em 3 anos chegou à sua 5ª reimpressão. Então o que isso nos mostra? Ah, eu sou um excelente autor, um autor revolucionário? Claro que não. Simplesmente busquei olhar para o meio literário, ver o que estava faltando sobre um tema que eu achava fundamental e buscar uma abordagem que suprisse uma lacuna. Então, o projeto ele não tem que simplesmente ser escrito, ele tem que ser pensado também antes de ser enviado para a editora. E aí enviar para a editora e, claro, que se colocar aos pés do Senhor para que Deus conduza os profissionais daquela editora para que, se for a vontade de Deus que aquele livro seja publicado, que assim seja.
Muito bom. Depois dessas dicas, senta aí, pensa no seu projeto, porque o Maurício deu uma aula para você, né? Agora não dá para dizer que a gente não ajudou em nada. Nosso papo, eu gostaria de saber se existe um livro que é o xodó de vocês, o orgulho, tipo, esse eu editei e eu adorei e ficou bom e eu me orgulho desse livro. Quando alguém pergunta o que eu faço, é esse livro que eu quero dar pra ele dizer isso aqui, ó, eu editei esse livro. Existe esse livro na vida, na trajetória de vocês? Às vezes até mais de um, né? Mas eu imagino que exista algum que tá no coração de vocês, né?
Eu escrevi um texto sobre isso no site, se você quiser deixar um link pro pessoal aí, já que foi um próprio livro do Maurício, Enigma da Bíblia de Gutenberg, um livro de ficção juvenil, por assim dizer. É um livro que combina, assim, muita sagácia, muita imaginação, e é um livro irresistível. Durante a edição, eu simplesmente parei de editar, deixei de lado minhas atribuições e fui em frente para conhecer o desfecho da história, porque a história é extremamente bem narrada, bem contada. Mas como já tem esse texto, eu queria mencionar o trabalho realizado, que eu pude realizar, um privilégio tremendo, que foi fazer a edição fazer a edição da Bíblia de Estudo NVT, uma Bíblia que vai sair agora no segundo semestre deste ano. Acho que é o trabalho mais desafiador da minha vida, não que eu seja tão velho, mas assim, eu nunca me deparei com tanto material antes. A Bíblia vai ter mais de 2.500 páginas, uma série de recursos diferentes, referência cruzada, concordância, dicionário, milhares e milhares de notas textuais, centenas de textos adicionais, mapas, enfim. Sim, para conseguir trabalhar nesse projeto, a gente formou uma equipe aqui bem próxima, 4 tradutores, um diagramador, que a gente fala praticamente diariamente. A gente tem a nossa equipe aqui interna da Mundo Pestão também, super competente e dedicada. E assim, a gente trabalha com 4 ou 5 arquivos abertos ao mesmo tempo para que tudo combine, tudo não haja furos nesse processo, um processo de padronização de conteúdo muito grande. Então, esse tem sido assim, o trabalho mais desafiador, ainda mais desafiador do que o trabalho de tradução da NVT, que eu também tive a oportunidade de trabalhar. E acho que o resultado será muito surpreendente. O leitor vai poder julgá-lo a partir do segundo semestre deste ano. E até agora, assim, estou imaginando se vai haver um desafio tão grande na minha carreira quanto tem sido editar a Bíblia de Estudo NVT. NVT, para quem imagino que os leitores já conheçam, mas é a nova versão transformadora, a tradução do texto bíblico que a gente publicou em 2016. Tem tido uma excelente repercussão e que agora vai oferecer também esse material de estudo, que é, talvez, assim, sem exagero, será a maior Bíblia de Estudo já publicada no Brasil.
No meu caso, a tua pergunta, já que ela é mais ou menos como você perguntar a um pai, voltando para a minha metáfora, né? Você perguntar para um pai qual é o filho predileto dele. Eu acho assim, toda obra que a gente trabalha, a gente tem umas gotinhas de sangue, cada uma com uma tonalidade diferente que a gente dá por ela. E quando a gente vê os resultados de uma obra, seja ela uma obra mais robusta, uma obra mais simples, uma obra que trata de espiritualidade, ou de teologia, ou de vida cristã, a gente sabe que os resultados que ela vai gerar na vida do leitor não pode ser mensurado, né? Eu não poderia dizer para você assim uma obra única que seria o meu xodó, mas eu me lembro de várias obras das quais eu fui o editor e que me deram muito gosto. O livro do pastor Lisânias Moura, Cristão Homoafetivo, é uma obra muito importante, fiquei muito feliz com o resultado. O livro Inspiratio, do Osmar Ludovico, também é um livro belíssimo, fiquei muito feliz de trabalhar nele. Tem uma obra do pessoal do Movimento Mosaico, chamada Igreja Sinfônica, que fala sobre a unidade da igreja em meio à sua diversidade, que eu acho uma obra muito importante para o Brasil de hoje. Os livros do reverendo Augusto Nicodemo, sempre muito atento à linguagem simplificada e ao conteúdo aprofundado, voltado para as questões do dia a dia. Pude trabalhar no Polêmicas na Igreja e no Cristianismo Descomplicado, também vejo muita importância. O Igrejas que Transforma o Brasil, do Ed Stetzer e do Sérgio Queiroz, que é um livro indispensável para um pastor, por exemplo, um seminarista, porque ele mostra um cenário feito a partir de algo muito raro no Brasil, que são pesquisas feitas com metodologia científica, acadêmica, e que mostra um cenário das igrejas saudáveis no país. Os livros da Nina Targino, que é a coordenadora do Desperta Débora, eu já editei vários livros dela, muito importantes para a mulher que quer ter uma vida de oração. Os livros da Cris Poli, né, para quem não sabe, não está identificando o nome, a Super Nani, né, que já editei alguns livros dela sobre criação de filhos. Tem um livro que eu acho importantíssimo, que é o SOS dos Pais. Então, assim, há muitas obras. Cada obra que a gente trabalha, eu citei algumas haveria muitas outras que eu poderia gastar muito tempo falando sobre elas, mas eu acho que, como é um mote de um dos fundadores da Mundo Cristão, né, que cada livro ele é um missionário, eu acredito muito nisso. Eu acho que cada livro vai alcançar uma pessoa diferente, com necessidades específicas, e cada livro tem a sua importância dentro disso, né? Me perdoe, eu vou voltar a falar sobre um livro autoral, por exemplo, o livro Perdão Total, que eu escrevi, Daniel editou, e que eu tomei conhecimento de pessoas que restabeleceram laços, por exemplo, com o pai, com quem não falavam há anos por conta da leitura do livro. Então, quando você vê esses resultados, não tem como dizer que esse livro ele é mais importante do que aquele, porque o Cristão Homoafetivo ele vai ser um livro mais importante na vida de uma pessoa que tem conflitos com a sua sexualidade. Um livro como o Convulsão Protestante, do Antônio Carlos Costa, vai ser importante para pessoas que têm uma certa visão mais de cidadania, que tem como cara a questão do evangelho e cidadania. Enfim, o Eu Escolhi Esperar, do Nelson Júnior, vai ser importante para os jovens que estão querendo informações sobre como lidar com as suas contradições humanas à luz do evangelho numa fase de solteirice. Enfim, cada livro livro tem o seu DNA. Então eu diria assim que cada livro que chega pra gente editar, a gente edita com o mesmo amor, com o mesmo senso de missão, com a mesma preocupação de que ele gere frutos e que ele de fato contribua para aquilo que é a nossa meta, que é a transformação de vidas. Então, nesse sentido, eu vou ficar te devendo essa resposta, Jaque, porque cada obra tem o seu valor.
Ah, eu entendo, até mesmo porque se me perguntassem algo do gênero, eu sou péssima com essas listas. Qual é o melhor livro que você já leu? Filme? Realmente, cada livro, cada filme, cada livro, cada trabalho, né, no qual você se debruça tem uma importância. Né?
Você tem razão, até porque é importante que as pessoas leiam não só livros com os quais eles se identificam teologicamente. A gente precisa ler autores dos quais a gente, em primeiro momento, discorda, até mesmo para a gente ter embasamento para discordar. É evidentemente que de todas as obras que eu já editei, eu não concordo com muitas coisas que eu vi. Né? Você edita um autor de uma linha soteriológica, um outro autor de outra linha, você vai ter discordâncias pessoais. Agora, mesmo que você não concorde, você tem que conhecer, né? Eu, na minha biblioteca, eu tenho livros de outras religiões, eu já li a doutrina de Buda, por exemplo. Então, eu acho muito importante na formação de todos nós que, por exemplo, se você se identifica como um reformado, que você não leia só livros do pessoal do Gospel Coalition, mas que você veja também livros de pessoas dos quais, em princípio, você não concorda. Até porque, se você, vamos dizer, você acha que o arminianismo é uma heresia, vamos jogar assim, né? Você já leu as obras de Arminio? Ou, se você é um arminiano e você acha que o calvinismo é uma heresia, você já leu as Institutas de Calvino? Então, para que nós tenhamos um arcabouço de conhecimento que nos permitam discordar, e discordar biblicamente, a gente precisa ler, e ler de tudo.
Acho que a gente termina muito bem então o nosso podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Espero, queridos ouvintes, que agora fique claro o que um editor faz, né? E que, assim como nós aqui, você seja grato pela vida do Daniel e do Maurício, que editam os livros que vocês recebem da gente, todos os editores, né? Que editam os livros que a gente lê, que a gente ama, que a gente tem em casa, até de outras editoras, né? É um trabalho primoroso, um trabalho que exige realmente características muito específicas e que eles têm de sobra, né? São dois leitores ávidos, são pessoas ótimas que fazem muita diferença aqui no trabalho que você recebe no final, né? Então, muito obrigada, Daniel e Maurício, pela presença de vocês aqui no Quarta Capa.
Obrigado, Jaque. Obrigado, Maurício. É sempre bom aprender aqui com vocês.
Obrigado, Jaque. Obrigado, Daniel. Obrigado a você que nos ouviu esse tempo. Eu peço a Deus que abençoe a todos. E, por favor, orem por nós, né? Orem pelo nosso trabalho, que é um trabalho que chega a muitas pessoas, né? A produção de uma obra literária sempre tem desdobramentos e a gente precisa sempre estar debaixo da iluminação de Deus para poder fazer da melhor forma possível esse trabalho. Então, por favor, orem por cada editor que você conhece e até mesmo por aqueles que você não conhece. Obrigado, um grande abraço, Deus abençoe a todos.
Amém. E até o próximo mês com mais um Quarta Capa.
Esse episódio foi editado por Thiago Ibrahim.